Quantos aqui creem que o mesmo Deus que encontrou a Gabriela e transformou a vida da Gabriela está aqui nesta noite e também vai te encontrar e transformar a sua vida? Diga amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma pequena oração. Fala assim para Deus: Senhor, fala comigo. Não é com o outro, é comigo. Que a tua voz encontre a minha alma. Que a tua voz encontre os caminhos mais escuros da minha alma. Que a tua palavra traga luz para a escuridão da minha vida. E que eu saia desta noite transformado. No nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Fique de pé, nós vamos ler a palavra no texto que está em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Eu quero, antes de ler a palavra, dizer para você que está chegando agora em nossa igreja, nós temos na semana que vem, no próximo sábado, um evento muito especial chamado Bem-vindo à Família, que é justamente para você que está chegando agora na igreja do Recreio e quer firmar um compromisso com Jesus, quer se tornar membro da igreja. Às 9 horas do próximo sábado, a gente está te esperando aqui, num momento muito especial. Os pastores vão estar aqui, vai ser realmente muito marcante. Venha, você que está chegando agora. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve hoje salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pode tomar o seu lugar. Essa história é uma história muito conhecida. Talvez você que esteja nos visitando hoje não tenha tanta familiaridade com o texto bíblico, talvez você já tenha ouvido a história de Zaqueu. Há muitos anos atrás ficou muito famosa uma música, né? É como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Quem lembra dessa música? Essa música virou pagode. Essa música tocou nas rádios, não apenas nas rádios evangélicas, mas nas rádios normais. E as pessoas estavam cantando no Domingo Legal, cantando no Domingão do Faustão. E a história de Zaqueu ficou amplamente conhecida, né? E a história de Zaqueu, se eu pedir para muitos aqui falarem para mim, é a história do homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus. Mas essa história é muito mais do que um homem baixinho que subiu numa árvore para ver Jesus. Essa história é a história de um encontro transformador. Porque todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados. É impossível sair de um encontro com Jesus e permanecermos quem nós somos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, de um homem que teve um encontro e foi transformado. E a primeira coisa importante que eu queria que você anotasse no seu coração é que este encontro que nós temos com Deus vem a nós onde nós estamos. Fala para a pessoa que está falando assim: Deus te encontra onde você está. Deus te encontra onde você está. Sabe, irmãos, a gente ouve muitas vezes, muitas mensagens em torno desse texto, destacando o empenho e o esforço de Zaqueu. Como se o empenho e o esforço de Zaqueu fosse a mola propulsora para o encontro que aconteceu entre ele e Jesus. como se o mérito desse encontro fosse desse homem. Olha como Zaqueu era um homem esforçado. Zaqueu, ele foi pelo meio da multidão, e ele era um homem assim muito malquisto, muito mal visto pelas pessoas, porque ele era um cobrador de impostos, não apenas um cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo judeu, porque os cobradores de impostos eram judeus que estavam a serviço de Roma. Roma era o invasor, Roma era o inimigo, Roma era aquele que explorava. Então esses judeus que se aliavam a Roma eram tratados como traidores. E não apenas traidores, mas estavam se beneficiando da miséria do povo, porque cobrava mais do que devia. Ele não era apenas um coletor de impostos, ele era chefe dos coletores de impostos, de uma das três centrais de cobrança de impostos mais importantes de Israel. Ou seja, Zaqueu estava lá em cima. Zaqueu era um homem rico, e as pessoas odiavam ele. Então parece que esse cara, apesar desses defeitos de caráter que ele tem, ele é um cara muito obstinado. Porque mesmo as pessoas impedindo ele de chegar a Jesus, mesmo com a limitação física que ele tem, porque ele era um homem baixinho, bem que o Haaland podia ser assim também, estaremos na Copa ainda. Mas diferente do Haaland, o gigante norueguês que nos eliminou hoje, Zaqueu era baixinho, limitado fisicamente, mas ele é esforçado. E ele sobe numa figueira brava. E muitos pregadores centralizam seus sermões no esforço de Zaqueu, dizendo para você que assim como Zaqueu, você precisa se esforçar também, porque é no esforço que você encontra o Senhor. Mas o Evangelho, ele vai numa oposição a isso. Porque o Evangelho é o oposto disso. Porque o Evangelho não é o homem buscando a Deus, o Evangelho é Deus buscando o homem. O tempo inteiro, Deus buscando o homem. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação parte de Deus. É Deus que vê o mundo e se compadece do mundo caído. É Deus que vê o seu estado e o meu estado e se compadece e mergulha nos nossos dramas, mergulha na nossa miséria e vem nos resgatar. Pensar que nós podemos alcançar a salvação é esquecer que a palavra diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós por nós mesmos não temos condições de buscar o Senhor. Aí você fala assim: não, pastor, mas eu vim aqui com meu próprio esforço. Eu vim aqui porque eu quis, porque eu decidi. Meu irmão, você veio aqui porque você foi atraído pelo Senhor. Porque ninguém pode chegar a Deus se não for atraído por Deus. João 6,44, Jesus fala: ninguém vem ao Pai se não for atraído pelo Pai. É o Senhor que nos atrai para Ele. Essa história não é a história de Zaqueu buscando Jesus. Essa história é a história de Jesus buscando Zaqueu. E o mesmo Jesus que buscava Zaqueu está nesta noite aqui buscando você. Ele está atrás de você. Sabe, na minha região lá em Rondônia, o pessoal gosta muito de pescaria. E de vez em quando acontecem alguns desastres. Barcos que viram. E quando o barco vira e alguém afunda, se afoga e afunda, o bombeiro que vem para o resgate, ele não fica lá da margem do rio, gritando para o pessoal que está lá no fundo do rio: ei, nada mais forte, vem para a direita, vem para a esquerda. Porque na maioria das vezes aquele que se afogou está morto. Se o mergulhador não entrar no rio, for lá no fundo do rio, no meio de pedras, no meio de vegetação, e arrancar aquela pessoa do fundo do rio, aquela pessoa nunca vai vir à tona. E esse é o nosso Deus, aquele que mergulhou, aquele que veio ao mundo, como nós testemunhamos hoje aqui na celebração da ceia, se deu por nós, tomou o nosso lugar. Não é Zaqueu que busca Jesus, é Jesus que busca Zaqueu. Porque você não vê um grito dele aqui. A única coisa que ele fez foi subir na árvore porque ele tinha uma curiosidade a respeito de Jesus. Mas Jesus, olhando para cima, chama ele pelo nome, porque Jesus já sabia quem era ele. Porque Jesus precisava atravessar Jericó, porque ele tinha que ter um encontro com este homem. Eu acho lindo isso, porque quando Jesus ele olha para cima, ele não fala assim: quem que é você? Qual é a sua história? Ele, quando olha para mim e olha para você, e não importa quem você seja ou quem eu seja, ele me conhece pelo nome e ele te conhece pelo nome. Ele sabe de toda a sua história, cada detalhe dela, as coisas que você não lembra, ele sabe. As suas feridas, ele conhece cada uma. Os teus triunfos, ele sabe de todos, os teus fracassos também. Ele sabe o teu nome, ele sabe quem você é. Ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. E aí a segunda lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que este encontro com Jesus nos aponta para onde nós vamos. Se num primeiro momento Jesus nos encontra onde nós estamos, ele não apenas nos encontra onde nós estamos, ele aponta para onde nós vamos. Porque o Evangelho não é um simples diagnóstico. O Evangelho não é apenas eu identificar que eu preciso de salvação. Não é apenas identificar que Jesus está me chamando pelo nome. O Evangelho é um movimento de vida, onde eu saio de onde estou e vou para onde Deus quer que eu vá. É como o GPS que você usa no teu carro. O GPS do teu carro, ele não serve apenas para dizer a sua localização. O GPS do teu carro serve para apontar o caminho para onde você vai andar. O GPS do teu carro aponta para o destino para onde você vai. E qual é o lugar que Zaqueu está? É o lugar do curioso. É o lugar daquela pessoa que quer saber mais. É o lugar da pessoa que cerca Jesus, que acha Jesus de alguma forma atraente. E qual é o lugar que Jesus aponta para Zaqueu? O lugar da intimidade, do encontro profundo. Eu quero estar na tua casa. Me faz lembrar Apocalipse capítulo 3, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque deixa eu falar uma coisa para você nesta noite, você que veio aqui. Eu sei que aqui tem pessoas que são como Zaqueu, gostam de Jesus, acham Jesus legal, acham legal esse negócio de igreja, acha bacana o que acontece para cá. É o que a gente chama de amigo do Evangelho. É a gente que simpatiza com o Evangelho, até participa de alguns princípios, mas não tem intimidade com Jesus. É a gente que sempre está rodeando. Eu tenho uma história que para mim é muito marcante. Um rapaz chamado Edson, lá em Nova York, quando eu congregava na primeira igreja batista brasileira de Nova York, pastor Francisco Isidoro. Ele esteve aqui recentemente, junto com a tia Deiva. E eu lembro que o Edson era um amigo do Evangelho. E por décadas, o Edson frequentava os cultos. Tiago, ele estava em todos, pastor Tiago. O Edson, ele participava das coisas. Ele se envolvia com as coisas. Mas teve um dia, um domingo de manhã, que o pastor Francisco pregou uma mensagem, fez o apelo. Falou assim: quem quer ter um encontro com Jesus, esse homem, que há décadas estava lá naquela igreja, levantou a mão e falou assim: eu quero ter um encontro com Jesus. Porque é este lugar que Jesus te aponta. É para este lugar que Jesus te chama. Não é para partilhar de uma visão filosófica. Não é para concordar apenas com os preceitos do cristianismo. Não é para admirar Jesus Cristo. Jesus nos chama para adorá-lo. E a adoração pressupõe uma entrega total e absoluta. É uma rendição total. É eu tornar Jesus o centro da minha vida. É eu ter com Ele um encontro profundo. É abrir a porta do meu coração para que Ele entre. E eu sei com Ele e Ele comigo. Para que nós partilhemos uma refeição. Como é íntima uma refeição, não é verdade? E essa é a ilustração que é usada em Apocalipse. E esta é a realidade do texto de Lucas 19. Jesus fala assim: Zaqueu, a partir de hoje nós não vamos ser mais distantes. A partir de hoje nós não vamos ficar nessa distância de você me admirando e eu aqui. Não, não. A partir de hoje nós vamos ter comunhão. Eu vou ficar na tua casa. E Jesus te chama hoje para ter com Ele íntima comunhão. Para sair da superficialidade. Para deixar de ser apenas amigo do Evangelho. Para se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Então, esse encontro com Jesus acontece onde nós estamos. Esse encontro com Jesus nos aponta para onde nós vamos. Mas esse encontro com Jesus, ele nos transforma enquanto caminhamos. E aqui, eu preciso fazer uma pausa para analisar muito do que acontece no nosso meio. A gente vive uma realidade hoje no Brasil, em relação ao cristianismo, que, numa expressão norte-americana, o cristianismo se tornou mainstream. Mainstream é aquilo que está em alta, aquilo que está em voga. Antigamente, no Brasil, ser evangélico era uma coisa mais subversiva. Nós éramos minoria. Ser evangélico significa que a gente seria caçoado, seria perseguido em diversos contextos. Só que as coisas mudaram e os evangélicos começaram a ter um protagonismo em diversas esferas da sociedade, e não o protagonismo que eu acho que deveríamos ter. Mas, a despeito disso, o fato é que ser crente hoje é pop. Às vezes o cantor está precisando dar uma alavancada na carreira, grava um disco gospel. Às vezes uma marca, para atrair mais clientela, ela fala com o público gospel. Às vezes um político, para atrair mais eleitores, ele também se apega ao rótulo gospel. Porque no Brasil, ser crente é ser pop, é ser popular. E qual é o movimento que nós vemos? De um evangelho sem transformação. De um evangelho onde as pessoas e os pregadores convidam gente para mudar de religião, mas não mudar de vida. É gente que fala a primeira parte: vem como você está, porque Jesus te encontra onde você está. Mas não vai para a segunda parte: olha, não é aqui que você tem que ficar, é para lá que Jesus está te levando. E a gente tem milhares e milhões de pessoas que mudam de religião, mas não mudam de vida. O cara era católico, mas ele mentia, ele roubava. E roubar não é só tomar ali o carro do outro. Roubar é quando você não paga aquilo que você deve, quando você explora o outro, quando você não devolve os seus dízimos e as suas ofertas, quando você sonega. Existem inúmeras formas de roubar. Aí a pessoa era um mentiroso, ele era um ladrão, ele era um adúltero, lá na igreja católica. Mas agora ele veio para a igreja evangélica, só que ele continua adúltero, mentiroso e ladrão. Mas ele canta as músicas que o povo evangélico canta. Ele sabe o ritual de levantar as mãos, fechar os olhos, e o Instagram dele sempre tem um versículo bíblico. A gente teve um caso no ano passado, se não me engano, não sei se você vai lembrar, de um rapaz que estava dirigindo e ele entrou numa rua que tinha um caminhão de lixo. E aí ele discutiu com os garis. Ele sacou uma arma e matou o gari. No perfil dele estava cristão em um versículo bíblico. É o evangelho brasileiro. O evangelho sem cruz. O evangelho onde as mensagens afagam o nosso coração, mas não me confrontam. É o evangelho que me chama a ser confortável com quem eu sou. Mas Jesus não te chama para ficar confortável com quem você é. O Espírito Santo nos incomoda em quem nós somos para sermos transformados o tempo inteiro. Eu celebro a Deus por quem eu sou, por aquilo que Ele fez na minha vida, mas eu tenho que prosseguir sendo transformado dia após dia. Você sabe qual que é a minha referência? É Jesus Cristo. E se a minha referência é Jesus Cristo, eu preciso todos os dias ser transformado. E é preciso entender que seguir a Jesus é necessariamente se arrepender dos seus pecados. E o que a gente vê é muita gente que não tem arrependimento. Eu já vi inúmeros crentes dizendo assim: eu não me arrependo de nada. E aí usa uma desculpa até interessante, porque tudo que eu vivi me levou para onde eu estou aqui. Oh, meu Deus do céu, me dá paciência, irmão. Se você não se arrepende dos teus pecados passados, o Espírito Santo não está em você. Porque a consequência imediata e natural de quem recebe o Espírito Santo na sua vida é o arrependimento. É o desejo de não ter cometido os erros que cometeu. É eu olhar para trás e falar assim: poxa vida, se eu conhecesse a Jesus e se eu tivesse o Espírito em mim, eu não teria feito aquilo. É olhar para a própria vida e falar assim: eu tenho que ser transformado, eu preciso ser mudado. E não é apenas um arrependimento por causa das consequências. Porque tem muita gente que se só arrepende porque, aí fala assim: ah, eu me arrependo porque isso me gerou muitas consequências ruins. Mas não é só isso. Porque tiveram pecados que você cometeu que não tiveram consequências materiais. E quando eu digo consequências materiais, são aquelas consequências que nos atingem diretamente na carne. Por exemplo, um homem que adulterou e foi descoberto e perdeu a sua família. Isso é uma consequência material. Mas e quando o pecado não é descoberto e ele permanece oculto? Não existe uma consequência material, mas existe uma consequência espiritual. E tem muita gente que se arrepende por causa da consequência, e não por causa do pecado. Mas em alguém que teve um encontro real com Jesus, o arrependimento é independente da consequência. O arrependimento é por causa do pecado. Zaqueu não tinha consequências do pecado dele. Zaqueu estava vivendo a vida boa. Zaqueu estava com grana no bolso e o resto que se exploda. Ele não tinha sofrido uma consequência muito grave, muito grande dos seus pecados, da sua injustiça. Mas ainda assim, quando ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Ali à mesa, sentado com Jesus, Jesus na sua casa, ouvindo o Mestre, sendo discipulado por ele, ele tem um confronto com quem ele é, e ele se posiciona diante de Jesus e fala assim: Mestre, metade do que eu tenho, eu vou abrir mão. Aquele homem que era egoísta, agora ele virá altruísta. Ele fala assim: eu tenho responsabilidade com as coisas que Deus colocou na minha mão. Eu vivo no lugar onde tem gente morrendo de fome. E eu preciso usar os meus recursos para abençoar a vida dessas pessoas. Mestre, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres, para quem precisa. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque o arrependimento nos leva à reparação. Pastora Roberta, é um dos passos celebrando, né? É a reparação. Eu reparo o dano que eu fiz. Eu peço perdão. Eu tento, na medida do possível, quando não causar dano ao outro, né? Como diz lá o passe, eu faço o que eu posso para minimizar o dano que eu causei. Tendo consciência que muitas vezes eu não consigo reparar o dano que eu causei. Você quebra um vaso, irmão? Você consegue juntar as peças. Você consegue colar. Mas você vai ver todos os fragmentos ali, ó. E o vaso ficou marcado para sempre. Deus, a sua infinita graça e misericórdia, Ele pode curar e restaurar todas as coisas. Mas o meu trabalho, o meu papel, é me arrepender e reparar os danos que eu causei. Não existe evangelho sem transformação. Eu não vim aqui dizer que está tudo bem, que não está. Na minha vida precisa muita coisa ser transformada, mas na tua também. Eu não venho aqui para dizer que Jesus está, olha, 100% satisfeito com a vida que você está levando. Porque não está. Ele está te chamando para mais intimidade. Ele está te chamando para mais compromisso. Ele está te chamando para mais entrega. Ele está te chamando para você melhorar e ser transformado dia após dia até a estatura de varão perfeito. E enquanto você está vivo, é porque tem coisa ainda para ser feita na tua vida e através da tua vida. Então, esse encontro transformador, ele vem onde nós estamos. Esse encontro transformador, ele nos aponta para onde nós vamos. Esse encontro transformador nos transforma enquanto nós caminhamos e nós vamos sendo transformados dia após dia. Mas esse encontro transformador, ele estabelece quem realmente somos. Porque parece muito simples isso. Mas eu tenho percebido que a nossa identidade vai se perdendo ao longo da nossa história. E tem gente aqui com 40, 30, 20, 50, 60, 70 anos que se perdeu de quem realmente é. Você sabe o que significa Zaqueu? Zaqueu, ele deriva da palavra hebraica Zakak. E Zakak significa puro, puro. Então, quando Zaqueu nasceu, o nome que ele recebeu foi puro. Mas ao longo da vida, Pino, dele foi se perdendo. E a pureza foi se perdendo. E agora o nome que davam para ele era qualquer outro menos puro. Porque ele se perdeu, ele se corrompeu. E assim, fui eu também durante boa parte da minha vida. Eu me perdi de quem eu era. Eu nasci no lar evangélico, meu nome é Miqueias. É filho de crente, não tem como. Não existe um Miqueias que não seja filho de crente. Assim, tem uns nomes assim que não tem como. Encontrou um Mesaque, filho de crente. Assembleia de Deus, provavelmente. Encontrou um Obadias, filho de crente. Qualquer profeta menor é filho de crente. Zacarias é filho de crente. Não tem jeito. E a minha mãe me ensinou os caminhos do Senhor. Eu cresci na igreja. O nome Miqueias significa quem é como Deus. Meu nome glorifica o Senhor. Mas durante alguns anos da minha vida eu me perdi de quem eu era. Eu lembro que eu estava em São Paulo. Eu tive uma experiência muito forte. Tem tudo a ver com tudo aquilo que eu estou falando aqui hoje. Estava perdido. Perdido da minha essência, perdido da minha identidade como filho amado de Deus. E aí eu passei em frente a uma igreja presbiteriana. Estava cantando uma canção: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor e nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. E eu fui atraído. Eu fui atraído para dentro daquela igreja. Quando eu me dei conta, eu estava sentado ali, prostrado, chorando, redescobrindo quem eu era em Cristo, redescobrindo que eu sou um filho amado de Deus, que fui perdoado por Ele, que na cruz do Calvário Ele levou os meus pecados e as minhas iniquidades, e que aquela vida que eu vivia não era a minha vida, era uma vida outra. E às vezes você entrou aqui nesta noite perdido de quem você realmente é, perdido da sua identidade. O Zaqueu, que o nome significava puro, era visto pelos seus irmãos como alguém imundo. E aí Jesus fala assim: este homem também é filho de Abraão. Porque os seus irmãos judeus diziam assim: você não é judeu, porque você nos traiu. Você não é judeu, porque você é um homem impiedoso. Você não é judeu, porque você é um ladrão. E aí Jesus, quando tem um encontro com Zaqueu, restabelece a identidade dele: você é Zaqueu, você também é filho de Abraão. E eu vim te dizer aqui nesta noite que você também é filho de Deus, que você também foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que você também recebeu nos seus pulmões um fôlego de vida, que é o fôlego de Deus, que você também foi feito para a glória do Senhor, que você também está sendo procurado por Deus, e Ele quer ter com você um encontro nesta noite. Feche seus olhos. Deixe que a palavra agora assente no seu coração. E eu preciso perguntar: tem alguém aqui nesta noite que se perdeu de quem é? Que entrou aqui, mas a sua identidade ficou perdida. Não se reconhece mais. Eu preciso perguntar: tem alguém aqui que está sempre rodeando, está sempre ao redor, é amigo do Evangelho, mas não tem com Deus intimidade, não teve um encontro com Jesus profundo? Tem alguém aqui que entendeu hoje que precisa ser transformado na sua vida? E eu tenho certeza que em muitas pessoas o Espírito Santo está incomodando fortemente, porque Ele se importa com você, porque Ele quer você, porque Ele tem algo novo para você, porque Ele tem uma outra vida para você, porque Ele está te apontando agora um caminho, Ele está te mostrando para onde Ele quer te levar, e Ele quer te levar para a intimidade com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Ele está agora batendo a porta do teu coração. Qual vai ser a tua resposta? Qual é a tua resposta diante disso? Nós vamos cantar uma canção. Vou pedir para que toda a igreja fique de pé. Eu quero fazer um convite para você. Enquanto nós cantamos essa canção, se a palavra tocou o seu coração, se você entende hoje que Deus te chama para o encontro de intimidade, se você entendeu hoje que Deus te chama para uma transformação profunda de quem você é, se você entendeu hoje que Deus está resgatando a sua identidade que foi perdida, quero convidar você a corajosamente sair do seu lugar, vir aqui à frente, se render diante do Senhor, que nós vamos orar pela sua vida. Eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer em você, porque nós não saímos deste encontro os mesmos, e o Senhor quer te encontrar nesta noite e te transformar. Vamos cantar, vamos cantar. E se o Espírito falou com você, sai do seu lugar corajosamente e vem aqui à frente, no nome de Jesus. Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus.
Quebranta meu coração.
Tem mais alguém?
Como a corça anseia por água.
Se o Senhor falou com você, venha.
Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Existir.
Glória a Deus.
Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Distante
de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro.
Estou encerrando, mas o Espírito me incomoda. Tem uma parábola que Jesus conta, que um rei ofereceu um banquete. Ele convidou a muitos, mas muitos rejeitaram o seu convite. Então ele deu uma ordem para o seu servo: saia pelas ruas e vielas da cidade e tragam todos aqueles que você encontrar. E assim foi feito. Os miseráveis, os mendigos, as prostitutas, as pessoas de caráter duvidoso, uma a uma, foram se achegando e foram entrando na casa. E aí, quando é perguntado: você fez o que eu te mandei? Ele: sim, fiz o que eu te mandei, o que o Senhor mandou. Muita gente veio, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Tem alguém para quem o Espírito está falando isso agora. Você que não se sente digno, o Senhor ainda está falando para você: ainda há lugar à mesa para você. Independentemente do que tenha acontecido na tua vida, ainda há lugar à mesa para você. E você está lutando contra o que Deus está fazendo em você neste momento. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, não lute mais. Simplesmente se renda e se entregue. E deixe que Ele faça o resto. Glória a Deus pela sua vida, meu Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. Se tiver alguém lutando, renda o coração e se entregue. Vamos, André.
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir.
o Senhor, feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Algumas pessoas tomaram uma decisão por Jesus esta noite. Eu quero convidar você que tomou essa decisão por Jesus. Talvez você que tenha tido vergonha de sair do seu lugar, mas que no seu lugar você tomou essa decisão. Você entrou agora numa família espiritual. Você agora tem irmãos e irmãs em Cristo. E nós, como tua família espiritual, nós vamos fazer com você essa oração. Uma oração de entrega e de rendição. Então você que entregou a sua vida para Jesus, quer ter esse encontro com Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus. E nós, como igreja, nós vamos falar disso junto. Vamos dizer junto: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de salvação. Eu reconheço que o Senhor veio me buscar. E nesta noite eu me rendo a Ti. E eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que na cruz os meus pecados foram perdoados. E eu recebo o Teu Espírito Santo em minha vida. Venha governar sobre tudo aquilo que eu sou. E eu tenho convicção que irei morar eternamente com o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode glorificar a Jesus. Aplauda ao Senhor. Erga sua voz. Vamos cantar. Distante.
Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Eu preciso. Distante de Ti, Senhor,
que o amor de Deus o Pai e que as consolações e a alegria do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém, amém. Vai em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Uma excelente semana.